nosso rock, o local da cena underground.
Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando agora mais uma edição do Nosso Rock, o programão descolado que, como você sabe, rola toda quarta-feira aqui no Facebook às 18h30 e fala sobre diversos temas da cena underground. Eu sou a Bárbara Carvalho.
E eu sou a Rafaela. E lembrando que o programa, por enquanto, vai ser gravado no formato mais online. Mas vocês podem estar interagindo com a gente no Facebook e no Instagram Nosso Rock Rádio. Deixe seu recado, comentário, dúvida, que a gente responde assim que possível. E para abrir nossa conversa, Bárbara, qual que será o nosso tema de hoje?
Hoje o nosso tema, a gente vai falar sobre a caminhada na cena musical. E para isso a gente está recebendo o Paulo de Nadal, da banda Mordida. Tudo bem, Paulo?
Tudo jóia, boa tarde, meninas. Tudo legal.
Tudo jóia. Gente, o Paulo, ele é uma das lendas da música curitibana aqui. Se você acompanha a música curitibana, com certeza você sabe quem que é. E ele vai comentar um pouquinho sobre a sua trajetória e sua visão sobre a cena musical. E pra gente já começar aqui a nossa conversa, Paulo, primeiro agradecer, né, por você ter aceitado o nosso convite para participar. E eu queria saber de você, né, no caso, a gente falando da Mordida. Ela surgiu em 2003, me corrija o ano se eu estiver errada. Como era o cenário musical naquela época, de quando você começou com a Mordida? E você acha que as bandas eram mais unidas e havia uma abertura maior para o autoral nessa época?
Bom, é uma questão bem complexa, né? Curitiba sempre teve uma cena autoral, né? Porém, não com muita visibilidade, não com muito suporte, né? Então, a gente não tinha muitos programas que a gente podia tá ocupando, mas tinha algumas iniciativas nesse sentido, né? Então, na época, em 2003, bom, o cenário era favorável, tinha bastante banda, assim, começando na época. Foi até uma virada, assim, para a década anterior, eu acho, pelo menos pessoalmente falando, porque eu vivi também uma cena anterior a essa, na década de 90. E eu acho que a gente, na época, nos 2000, nos 00s, a gente conseguiu mudar de idioma. Porque tinha muita banda que cantava em inglês na década de 90. Então tinha aquela explosão do grunge, tinha muitas bandas que se pautavam nisso, seguiam essa linha e usavam a língua inglesa para se expressar. Eu e os meus colegas, a gente sempre gostou de se expressar em português. E eu acho que nos anos 2000 isso ficou forte na cena local. Então tinha bastante banda cantando em português, né? Fazendo um som autoral. Aí você vai ter várias vertentes na época. O Mordida acabou nascendo numa vertente mais sessentista, vamos dizer assim, mais retrô, que é uma coisa que rolava e a gente também curtia, a gente tinha as bandas de preferência que a gente gostava e tal. Então surgiu nessa turma, vamos dizer assim, que estava bem forte na época, né? Chamava o Mod, ou Sixties, etc, né? Então a gente surgiu nesse contexto.
E desde o início, a Mordida sempre buscou manter uma personalidade própria, né? Qual que é a importância disso para manter a firma nessa cena?
Bom, isso a gente sempre buscou, né? Trazer as próprias referências e tal. Isso vem natural, né? A gente curte bastante músicas, movimentos de rock, tanto o tropicalismo, a Jovem Guarda também é muito forte no nosso gosto musical. Posso falar no meu gosto também. Então, o rock 80 também. Então, isso foi moldando uma característica própria da banda. Então, a gente sempre buscou. Dentro desse contexto, né, que a gente surgiu em 2003, então a gente ia assistir alguns shows, alguns DJs discotecavam, faziam festas com essa temática mais retrô, e a gente achou que ali a gente se encaixava melhor dentro da proposta, né? No caso, eu e o meu companheiro que formou o Mordida na época comigo, que foi o Assanga, José Assanga Chequim, que hoje está construindo instrumentos musicais, principalmente a partir de cigar box, né, construindo guitarras artesanais, tal. Ele foi para esse lado. Mas na época ele que me disse, cara, porque eu sempre fui muito caseiro, sempre curti as coisas em casa. Na época eu estava saindo da faculdade também, e ele me levou, ele disse, cara, vem conhecer as bandas que estão tocando, vem conhecer esse som que tá rolando nas festas e tal. Então ele me levou para esse universo, né? Acho que eu devo muito a ele nesse sentido. Inclusive de ter conhecido os nossos parceiros lá do início, dos primeiros shows, que foram bandas criaturas, né? As criaturas, os dissonantes, fizeram os primeiros shows com a gente. E por aí a gente foi ampliando as parcerias. Mas é isso aí.
É uma baita época. Eu lembro de ouvir tudo isso lá em Baiti, de quando você estava surgindo essas épocas dos anos 2000, lá no interior, ficava ouvindo.
É mesmo.
E Paulo, deixa eu perguntar para você assim, além das composições próprias, né, que a banda faz, né, vocês também participaram de algumas coletâneas, né, como por exemplo um tributo ao Kinks. Qual que é a importância de realizar essas parcerias para manter a cena viva? No caso, não só os tributos, né, mas parcerias com outras bandas também. Qual que é a importância disso?
Ah, eu acho que a cena tem que estar unida, né? Eu acho que é muito, muito bacana a gente ter esse senso do coletivo, né? Sozinho a gente não faz nada. E para quem produz, sabe que para fazer um programa como esse que vocês têm, ou mesmo para montar uma banda, ou para organizar um show, organizar um festival, a gente precisa de parcerias, né? A gente não faz nada sozinho. Uma banda, quando lança uma música, já tem toda uma equipe ali envolvida, né? Pessoal do estúdio, pessoal que dá o suporte, pessoal dos shows, os donos das casas noturnas que abrem os seus espaços também para a cena autoral, né? Que nem todo o vamos dizer, nem todo a casa de show ou bar se dispõe ou tem essa proposta, né? Então acho que é sempre um trabalho coletivo. A gente precisa de lugar para tocar, e ainda bem que a gente teve nessa época, tinham, né, bares que abriam as suas portas para a cena autoral, então acontecia com muita força, né? O público também curtia, tinha outras maneiras de exposição. A Trama Virtual, por exemplo, foi um site que a gente usou bastante, a gente tinha a nossa discografia inteira, fizemos inclusive um single homenageando Trama Virtual, que na época era forte pra gente, né? A gente fez o Trama Virtual Singles, né? Que é um EP que na época só tinha lá no Trama, né? Então eu acho que é isso aí, eu acho que as bandas juntas, a gente sempre dividiu as noites com as bandas também, né? Então, um público que acompanha uma banda vai ver outra, opa, gostei dessa banda que eu não conhecia, tal, tocou tal dia ali. A gente mesmo acabava conhecendo outros trabalhos. Então, eu acho que é essencial para qualquer cena, né? Essencial mesmo, a união. E a gente está sempre pensando em fazer coisas juntos, né? Em conjunto.
Bacana. E tanto você quanto os outros integrantes do Mordida possuem outros projetos musicais, né? Como que funciona essa dedicação a várias bandas e projetos?
Então, agora falando em formação de Mordida, Mordida é uma banda que desde o início tem uma formação flutuante, né? Então a gente tem alguns membros. Eu fundei junto com, como eu falei, né, do Açanga. Fundei a banda com ele, mas depois ele, né, precisou sair e tal, etc. E a gente teve várias formações, vários integrantes em diferentes períodos, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente está, antes da pandemia, na verdade, que a pandemia quebrou o nosso ritmo de trabalho que a gente vinha montando, né? A gente estava com um grupo bem legal, estamos com um grupo bem, bem bacana. Só que, obviamente, não estamos ensaiando e não estamos se vendo, é só online mesmo, né? Mas o Ivan, né? Eu, o Ivan, a Isis e o Rafa Calassans, que também é um amigo que a gente acabou fazendo aí, que tá tocando baixo. Além do Rogério, a gente, antes da pandemia, a gente realizamos alguns shows. E o Rogério Sabatella, que foi o cara que produziu muito do material da gente no estúdio. Vamos dizer que ele é o cara que deu a sonoridade desde o EP de 2004, né, que foi o primeiro single oficial da banda. Também subiu ao palco com a gente esses últimos shows, porque a banda ela teve um período de férias. Eu brinco que é de férias, né? eu tive filhos e a vida foi levando cada um para um lado. E desde 2018 que a gente vem ensaiando essa volta, então a gente lançou o material em 2019, lançamos em 2020, né? E aí a gente foi juntando quem estava próximo. E daí ficou realmente uma festa assim, no palco, porque tem nós quatro então, né? Eu, a Isis, que estava presente no Mordida lá em 2004 e que acabou indo morar fora do Brasil, ficou uns anos lá, voltou e agora a gente está fazendo trabalhos de novo. Inclusive ela cantou o último single que a gente lançou, né? O último vídeo, o Junto de Você, foi ela que lançou. A gente, então... O Rafa, que foi esse amigo que a gente fez há pouco e que está fazendo os baixos com a gente. O Rogério Sabatella, que produziu muitos trabalhos, acho que todos os trabalhos mais expressivos ele que produziu. E o Osmário também tem subido com a gente no palco, que é o nosso trombonista oficial. Não é da formação, mas tudo de trombone que você escuta no Mordida é ele que gravou, né? Inclusive ele está morando no Rio de Janeiro. Tá ensaiando a volta dele para cá, mas ele pega o transporte e vem até aqui e faz o show com a gente. Então a gente tá com um show que é uma verdadeira festa no palco, né? E aí você me perguntou sobre projetos pessoais, né, de cada um. Então cada um tem os seus projetos pessoais, né? Cada um tem as suas válvulas de escape, né? Como eu falei anteriormente, conversando com a Bárbara, estou com esse trabalho com o Dari Júnior, né? Formei uma dupla com ele. A gente está compondo um disco junto, né? Já começamos a lançamos essa última semana o primeiro single oficial da dupla, chamado Indistintamente, que já está nas plataformas, né? Inclusive o Dari participou ativamente dessa cena 00 Curitiba, né? Com a banda Terminal Guadalupe.
Sim.
Primeiro Lorena foi embora, né? Então também, que é muito louco, assim, porque a gente... Veja como a cena era grande, né? A gente tocou junto, quero dizer, na mesma cidade, né? No mesmo período, porém na época a gente não se cruzou. A gente dá muita risada disso hoje em dia, porque a gente se admira e tem uma super afinidade para trabalhar junto. Mas na época, talvez coisa de guri mais novo também, né? A gente tá tão numa viagem pessoal, assim, meio fechado no mundo próprio, que a gente acaba, às vezes, não conhecendo, né, outros possíveis parceiros que estão perto, né? Mas agora a gente firmou essa parceria. Então a gente falou do Ivan, né? O Ivan Rodrigues, grande parceiro também, né? Tá em grande parte da trajetória do Mordida, né, nas gravações e tudo mais. Ele só não participou lá no comecinho mesmo, mas é um grande parceiro, querido amigo. Era para estar aqui com a gente hoje, mas a compatibilidade das máquinas...
A tecnologia não ajudou muito.
Eu tô muito sentindo que o Ivan não tá aqui, porque a gente ia dar muita risada junto. O Ivan com certeza tem muita história divertida da banda, e como eu falei, ele tem a memória melhor que a minha, então ele poderia estar contribuindo bastante. Mas o Ivan também está atualmente com bastante projetos, né? É um cara também que se virou muito, né? Filho do Ivo Rodrigues, né? Do Blindagem, grande figura, talvez o maior ídolo que a cidade já teve, né? Uhum. A grande voz aqui da nossa cidade, parceiro de Leminski e tudo mais, né? Então ele resolveu seguir o caminho das baquetas. E brilhantemente também está fazendo um trabalho super legal, né? MacGyvers, Balas, Chinelada e vários outros projetos. Então, assim, cada um tem a sua vida também, vai fazendo a sua história, né? Mas, assim, quando você tem uma banda, a banda é como se fosse um estado de espírito, né? Ou uma comunhão também, ou os dois juntos, né? Então, quando você junta as pessoas e pensa no Mordida, o Mordida é como se fosse uma entidade própria, que tem um estilo próprio, um jeito próprio de compor, de falar do mundo, de se comunicar com as pessoas. E quando a gente ativa isso, parece que a coisa reacende e funciona, né? Por isso que a gente nunca, nunca quis acabar a banda. Ah, não, vamos acabar a banda, né? Naquele momento que tava indo cada um para um lado e eu tava com meus filhos pequenos também. Eu tenho gêmeos, né? Então, assim, a gente nunca disse, ah, vamos acabar. Não, não vamos acabar. Por que acabar? Né? Deixa a coisa rolar e quando a gente achar que for o momento de estar produzindo juntos, porque a gente nunca deixou de produzir, né? É, quando for o momento, a gente produz, né? Nessa época eu produzi bastante sozinho também, fiz algumas trilhas de curtas, um longa também, então a gente sempre esteve envolvido em música.
Olha só, nunca sai da música, não, é? Não tem como sair, não tem como deixar esse mundo, é muito difícil.
É, desde o início do Mordida lá em 2013 foi quando eu comecei a dar aula, né? Então, assim, a musicalização sempre esteve presente na minha vida, né? Porque eu acho que se você escolhe a música para viver, você tem vários segmentos que você pode e deve atuar para você dar conta das suas contas, da sua família, no dia a dia. Então, assim, e eu via na época, por exemplo, via o Ivan trabalhando, ralando muito na noite, eu dizia, cara, você tá, talvez não seja a melhor para você, porque você não começa a dar aula. Tentei iniciar ele várias vezes, né, também nesse ramo de dar aula, que eu acho que é uma coisa muito bacana. E, por fim, ele também está nesse lado, vamos dizer, da música, né? Então tá tudo junto, né? Tem gente que vai para publicidade, por exemplo, né? É outro ramo também, vai para as trilhas. Eu acho que música é música, né? A gente se satisfaz fazendo música e eu acho que é isso aí.
Muito bem. E por falar em música, amigos, a gente vai para o nosso primeiro intervalo agora. Vamos curtir um som aqui de ponta dos nossos convidados de hoje aqui, a banda Mordida. E daqui a pouquinho a gente volta.
Volta e você está conectado na Rádio Web Uninter e esse é o nosso rock. Acabamos de ouvir a música Eu Amo Você, da banda Mordida. E lembrando que o tema de hoje é a caminhada na cena musical.
Muito bem. Para a gente voltar aqui para o nosso papo, Paulo, fala um pouquinho para a gente, assim, você comentou de como era de quando a Mordida surgiu, assim, e desde então, desde 2003 que a Mordida começou, quais que você acredita que foram as maiores mudanças na cena musical, tanto de Curitiba ou até, digamos, até de todo mundo que você conhece, que seja fora de Curitiba também, o que, que você acha que mudou?
Ah, eu acho que mudou bastante coisa. Ah, mudou bastante coisa mesmo. Radicalmente, na verdade. Sabe? Acho que tudo está em âmbito extra-musical, musical e extra-musical, né? Eu acho que, por exemplo, esse cenário, essa polarização política, tudo foi moldando, né? E trazendo outros gritos dentro da música, outras necessidades dentro da música. Então eu vejo que ali, a partir ali da década, dessa nossa década que tá fingando, né, a partir de 2010 e tal, foi mudando radicalmente mesmo, sabe? Então, eu acho que entrou uma galera, eu gosto de citar sempre o exemplo da banda mais bonita da cidade, né, que eu acho que foi uma banda também que, né, teve uma importância também para essa transição, que é uma banda bem interessante, né? Na época foi, eu posso estar enganado, desculpa, mas assim, mas eu sei que teve envolvimento, né, do Rodrigo Lemos, que tocava, né, no Colexia, que é outra banda também muito importante da cena e parceira também em diversos eventos, né, com Mordida, a gente tocou muito também com o Colexia, né, mas o Rodrigo Lemos esteve junto também na montagem da banda mais bonita, né, que era uma banda caracterizada justamente por dar voz, vamos dizer, aos compositores locais, né, aos poetas locais, então uma banda que pegava e inclusive tocava uma música do Mordida, né? Chamado Lado Frágil, né? Inclusive antes do clipe que eles estouraram, né? Eles tinham um show chamado Lado Frágil, né? Que eu fui assistir eles, inclusive. E na época já me chamou muita atenção, eu saí assim, uau, que legal, né? Porque era uma proposta muito diferente, né? Uma proposta onde o público estava muito perto, parecia, o que parecia isso? Parecia um acampamento, não sei, alguma coisa nesse sentido, sabe? O público muito próximo, silêncio no show, eu achei fantástico, eu seria encantado mesmo do show. Eu disse, cara, que massa! Ali foi a primeira vez que eu vi, por exemplo, o Léo Fresato cantar, né? E também eu observei que, cara, que ele tinha uma força, esse cara, esse guri aí tem uma coisa muito forte, sabe? Então tive esses vislumbres na época. E eu acho que depois que eles estouraram, né, com a oração, né, que foi algo de âmbito mundial, né, eu acho que foi, é um grande marco para a cena local, para a música da cidade, né? Então, a partir disso, eu acho que veio toda uma ebulição. Só que daí, como eu estou falando, né, justamente falei das causas, a música ficou, parece, partida. Pelo menos eu vejo assim, né? Partida no sentido de nichos. Nichos de ideológicos mesmo, seja músicas de gênero, músicas que retratam mais a questão da cor, músicas com certas propostas e públicos que se afinavam por isso, né? Eu acho que para mim, pessoalmente, foi essa a grande mudança. Veja bem que eu comecei a tocar na década de 90, né? Comecei em 1990, no interior de Santa Catarina, tá? Em Chapecó. E como Chapecó era longe de tudo, e eu acho que, né, você é de Baiti, Bárbara, você deve entender, acho, um pouco isso. Quando você vive no interior, você escuta a música chega até você. Na época era muito difícil, né, no interior, de escutar música, mas a gente tinha nossos canais e acabava estando antenado, vamos dizer, com o que rolava no mundo. Só que a cena local, que era autoral, que eu sempre gostei de trabalhar esse lado do autoral, era uma mistura, que eu acho que isso reflete muito os anos 90. Todo mundo junto, não tinha distinção de nada, pelo menos assim que eu vejo. Vocês podem ter as suas percepções diferentes, mas eu acho que a década de 90, eu acho que um grande símbolo da década de 90 é isso, sabe? Não existia divisores, era todo mundo junto. Pessoalmente, é isso que eu acredito, sabe? Eu acho que estamos juntos. Então, eu sempre toquei com pessoas e nunca nem quis saber. A orientação sexual, cara, você faz o que você quiser, você é dono de si, seja feliz, faça os outros felizes, né? Nunca tive distinção nenhuma com questão de corpo. A pele é muito superficial, né? A gente não pode ver as pessoas pela pele. A pele é superfície. A gente tem que ser um pouco mais profundo, né? Mas essa questão de 2000 acabou tomando, e as pessoas estão muito, acho que é, principalmente nessa década, muito nessa questão. E tem o seu direito também, eu acho que faz parte do mundo que a gente vive, né? Mas tô tentando traçar, assim, uma perspectiva de tentar te mostrar que realmente mudou bastante, sabe? Mudou bastante a cena. Então hoje eu vejo nichos, eu vejo música de nichos. Antigamente me parecia, claro, tudo vai de onde você está, é sua experiência de vida. A minha experiência, na verdade, eu comecei com punk rock, hardcore, tal, essa coisa mais, né, de música de protesto e tal. Nasci nessa vertente, né, inclusive morando em Chapecó, vim tocar em Curitiba também, num festival chamado Pancaraná, que também é outro momento super interessante da cidade, assim, sabe? Era uma cidade legal, assim, nesse sentido de já trazia bandas de fora. Aliás, tinha muito show internacional na década de 90. Vocês, meninas, claro, não viveram isso, mas tinha muito show internacional na década de 90 em Curitiba. Não tenho tanta propriedade para explicar isso, mas era uma cidade que recebia muito show internacional. E acho que, de certa maneira, acabava moldando um pouco a cultura na época, né? Mas, enfim, estou aqui falando um monte. Por claro, não. A minha postura é: estamos juntos, tá? Inclusive, a música que eu lancei com o Dari, né? No projeto Esteves e Nadal, se chama Indistintamente. Não sei se vocês chegaram a ouvir.
Eu ouvi.
E acho que é uma pegada mais ou menos nessa que eu tô falando, sabe? Que é o que eu acredito mesmo. Você tem que amar indistintamente, sabe? Amar a pessoa além das suas opções, religião. O que importa isso? Deixa cada um ser feliz. Vamos se respeitar, né? Eu acho que esse que é o jogo. Menos divisão.
Concordo. E aí? Quais são os fatores principais para as bandas seguirem, que as façam se manter na cena assim há tanto tempo, para você?
Olha, assim, ó. Eu sempre penso a música como algo natural. Oi? É, exatamente. Eu penso assim, ó. Chamo a cena de cena independente, né? Ou mesmo o underground, né? Como vocês falaram antes. Que eu claro que adoro esses termos. Porque gosto da independência, de você não precisar seguir um padrão, você justamente colocar aquilo que você sente. Gosto do underground porque, né, quando a gente começa a tocar, a família, claro, por desconhecer esse universo, pode dizer assim, vai tocar na época, né, na época, 10, 20 anos atrás, vai tocar no programa X. E a gente até tinha certa dificuldade de falar com os familiares e dizer, olha, não é bem isso que a gente quer, a gente está gostando de tocar para essas pessoas que estão ouvindo a gente está curtindo tocar nesses lugares, a gente está levando uma música um pouco diferente, que está da rádio ou da televisão, enfim, né? Então eu acredito que a gente poderia também chamar a música de espontânea, sabe? Independente, underground, mas também música espontânea. Porque quem tem a música dentro de si precisa dar vazão para isso. É uma maneira de você se expressar, de você se sentir pertencente ao mundo. Então, acho que o primeiro de tudo é isso que a Bárbara falou, sabe? Amor à música. Assim, a gente sempre tocou, a gente fez com o que a gente tinha, achava os parceiros. Eu acho que tudo isso é importante, né? Você dá vazão pro teu amor, pra tua expressão, se aprimorar, sabe? Eu acho que é muito importante você estar sempre buscando escrever melhor, fazer uma melodia bem feita, estudar música, estudar cultura popular, cultura pop, que a gente gosta, saber se situar, para desenvolver esse trabalho. E como vocês falaram, fizeram questão de ressaltar, as parcerias. Então, saber o que está rolando na cidade, parecia que hoje em dia, né, a gente tem essas novas mídias. Então, hoje em dia também a gente tem que estar inteirado um pouco disso, como é que funciona, como é que você vai divulgar seu trabalho, como é que você vai expor seu trabalho. Então, acho que tudo isso faz parte do trabalho, mas tem que ser algo que você tenha prazer, que você se sinta motivado intimamente para fazer. É esse o conselho que eu tenho para dar, sabe? Seja verdadeiro e faça as coisas com o coração. Se você estiver tocando o coração de uma pessoa, de duas pessoas, eu acho que essas vidas valem muito e é muito bom saber que você pode estar dando uma luz, um suporte, às vezes até uma companhia. Eu digo que a música faz a gente se sentir menos sozinho no mundo, né? E eu vejo por esse lado, assim. Eu acho que às vezes você faz a companhia para a pessoa. As bandas, os artistas que eu escutei, que eu gostei, me acompanharam a vida inteira, né? Eu sou assim, eu tenho vontade de abraçar, se eu pudesse, conseguir fazer isso com alguns artistas, tá? De poder simplesmente dar um abraço e agradecer e dizer, poxa, obrigado que você esteve comigo aí num período da minha vida, assim, assado. Então a música nos acompanha, né? Momentos dolorosos, momentos tristes, né? Momentos felizes, festas, a música tá sempre junto. E acho que é isso que faz a música acontecer e continuar rolando.
Muito bem. E por falar em tocar o coração das pessoas, em 2007, o site Quero Rock, ele lançou uma votação da banda do ano e a Mordida ganhou, né? E ganharam por meio dos votos dos fãs, né? Então, Paulo, como que é a importância assim, dos fãs estarem sempre apoiando as bandas, né? Consumindo material e toda a importância desse outro lado, né? Também para a banda.
Bom, isso é essencial, né? Falar assim de quem te escuta, de quem gosta, de quem te devolve esse carinho. É essencial, né? Eu acho que para todo artista, né? Todo artista almeja isso e deveria ser grato, né? Na época, como você falou, né? O Quero Rock fez essa enquete e tal. E a gente acabou levando, foi um ano bem forte pra gente mesmo, né? A gente teve uma parceria muito forte também com o Senhor F, um site de Brasília, né? Inclusive a gente gravou lá, chegamos a gravar um disco lá em Brasília, nos estúdios do Felipe Seabra, da Web Hood, né? Uhum. Então assim, e ali era o Senhor F era esse portal, vamos dizer, e ele estava muito afinado com a nossa ideia na época, que era lançar EPs. Então o Senhor F foi lançando EPs e a gente teve uma boa dimensão ali, a gente ganhou uma dimensão ali, ganhamos uma força nesse período ali, né? E aí continuamos o trabalho, na verdade esse disco que foi gravado em Brasília acabou se fragmentando em alguns EPs e ainda tem um material inédito que a gente ainda não lançou, nem dessa época ainda, né? Mas assim, foi muito bacana esse reconhecimento, pra gente foi muito importante. Bacana. A gente teve também parceria com o Elton Sari, que dirigiu uns vídeos pra gente, né? O pessoal da produtora dele. Então, foi também algo muito bacana pra gente. Na verdade, o Elton, ele começou usando o Mordida pediu autorização pra colocar o Mordida num curta que ele tava realizando, né? Chamado Lavanderia Scherner. Que é uma história bem divertida. É um grupo de jovens que e acaba ficando preso numa lavanderia. Eles não conseguem sair, eles ficam entediados ali, pô, o que nós vamos fazer? E eles encontram uma fitinha cassete. E eles, pô, vamos ver o que é isso aí. Daí no filme é o EP Toque do Mordida, né? E aí depois essa parceria acabou se tornando os clipes, acabei fazendo algumas trilhas também para outros curtas. Então foi um período bem, bem bacana, assim, de atividade da banda. Talvez o período mais ativo da banda. Os shows também, assim, as pessoas comentavam bastante, né? Acho que o show era um ponto forte na época, a formação com João Davi, que depois foi pro Sabonetes, depois Esperança, né? E Álvaro Antônio também nos teclados. Então esse quarteto rodou bastante, a gente viajou bastante, tocamos bastante em outros estados e tal. Um período bem, bem forte. Mas sem os fãs, sem aqueles que te escutam, de que vale isso? Sem essa comunicação, é um trabalho que não tem nem sentido, né? Então, vamos continuar estabelecendo esse contato com as pessoas.
Legal. E como está os projetos de vocês? Como que vocês estão fazendo nessa questão de projetos? Vocês estão conseguindo trabalhar nesse período de quarentena com a música?
Então, a gente tem trabalhado. A gente lançou dois vídeos, né? Dois clipes caseiros. E foi o Julie, junto com um grande ídolo da música gaúcha, chamado Frank Jorge, né, que é meu amigo de longa data, desde que eu comecei a tocar, ainda em Chapecó, né, com a banda Repolho. Então a gente conheceu os meninos da Graforrest Larmônica, né, e aí tem uma amizade de longa data. E a gente se encontrou agora num show que ele fez em Curitiba, e eu disse, pô, né, Frank, vamos fazer uma bagunça junto? Vamos! Então, cada um na sua casa, né? A gurizada me mandando os takes de voz, de baixo, take de bateria gravado em casa, e o Frank gravando também teclado e voz lá em Porto Alegre, né? Me mandou e a gente fez esse clipe. Julie, depois, se vocês não assistiram, assistam. Material lançado também nesse período de quarentena. E depois lançamos o junto de Você, né? Também feito totalmente em casa, sem se ver mesmo, né? Então, assim, a gente vai dando um jeito. E, aliás, eu acho que esse período de pandemia mostrou que, na verdade, a própria pandemia já mostrou isso, né? Que a gente não está tão desconectado, né? O que acontece aqui vai influenciar o outro continente, o que acontece lá vai acontecer, vai influenciar aqui. Então a própria pandemia nos mostrou isso na prática mesmo, né? Na prática, que tudo que você faz influencia o mundo inteiro. Como diziam os filósofos, né? O efeito borboleta, né? Se uma borboleta bate as asas aqui na América do Sul, vai ter uma consequência lá na Indonésia. E assim, a pandemia mostrou que você pode estar trabalhando com músicos de fora também. Eu acho que abriu para muita gente. Eu vi muitos amigos, muitos parceiros fazendo, por exemplo, gravando músicas com uma pessoa que mora lá na Inglaterra, outro que mora lá nos Estados Unidos. Eu mesmo estou fazendo música com meu querido amigo Matheus Duarte, que também é um cara da cena aí. E também teve trabalhos bem legais e continua numa produtividade. Eu tô gravando uma música com ele tá lá, eu tô aqui, a gente tá fazendo junto. Então mostrou que, na verdade, com a tecnologia a gente não tem distância, a gente pode estar trabalhando junto. Vocês mesmos devem ter acompanhado isso bastante, né? Tem vários coletivos, e vamos chamar de coletivos globais, cada um num canto e fazendo música, né? Então de um jeito ou de outro dá para fazer. Claro que não tem aquele calor, e a tecnologia ainda não permite que a gente possa, por exemplo, ensaiar junto, cada um na sua casa, e tocar junto aqui pelas, né, pelas telas, pela rede. Ainda não nos permite isso, tecnicamente falando, mas a gente tem que usar a criatividade, né? Esse próprio trabalho com o Dari, né, o Esteves e Nadal, é um trabalho totalmente realizado durante a pandemia. A gente, inclusive, só quebrou o nosso distanciamento para ele vir aqui no meu home studio gravar as vozes, mas, claro, com todas as segurança. Enfim, o melhor que a gente pode fazer. Porque a gente viu, como ele não tem equipamentos na casa dele, que poderiam dar uma captação de voz legal, ele acabou, disse, cara, bom, assim, vem aqui em casa, vamos fazer essa voz aqui. Mas o instrumental todo é um disco totalmente feito no período da pandemia, isolado mesmo. Então, de um jeito ou de outro, a gente vai trabalhar. A gente tem que se adaptar, né? Por causa da pandemia.
Exatamente, tem que se adaptar para não parar. E por falar nisso, né, o Paulo falou aqui de duas músicas que eles lançaram agora no período da quarentena, e a gente vai para o intervalo agora e vai conferir uma delas, e daqui a pouquinho a gente já volta.
Você está curtindo o programa Nosso Rock e acabamos de ouvir Junto de Você, da Mordida. Paulo, esse clipe é atual, né? Foi gravado em 2020. Fala pra gente sobre esse processo, como que aconteceu, como foi.
Esse foi o último trabalho que a gente lançou, né? Então foi um trabalho, como eu falei, feito cada um na sua casa. A gente não se encontrou para fazer. Então cada um mandou o seu áudio. Eu mixei aqui em casa e tal, e a gente pensou nas imagens, então a gente teve essa ideia, né, o motim, vamos dizer, de trabalhar sombras. Então a gente estabeleceu um conceito e cada um fez na sua casa, né? Eu acompanhei um pouquinho ali o processo de cada um, né? Disse, quer uma ajuda, um olhar de fora, uma coisa assim, a gente trocou algumas ideias, e o Rafa, né, o Rafa Calassans, que acabou montando também pra gente, imagens e tal. Então foi um projeto totalmente caseiro, sem sair de casa. Mixagem, masterização, captação de imagens, tudo.
Muito bem, o resultado vocês acabaram de conferir. E galera, olha só, lembrando que se você souber de lives de bandas independentes de qualquer lugar do Brasil ou quiser divulgar o trabalho novo da sua banda, deixa um recado pra gente na nossa página no Instagram do nosso Rock Rádio, que a gente ajuda a divulgar, beleza? E Paulo, antes da gente vir pro intervalo, a gente comentou de como estava o trabalho da Mordida agora no período de quarentena, como que vocês estão lidando, né, com esse momento. E no pós-pandemia, como que você acredita que vai estar a cena? O que, que você acha que vai acontecer quando tudo isso passar?
Pois é, uma grande questão essa, né? Como é que vai ser? Eu acredito que alguns anos deve normalizar. Acredito que, né, isso vai passar. Mas ainda acho que a gente ainda tem um período aí, alguns falam de 2 anos, talvez, né, que vai mudar completamente a nossa relação com o ao vivo, né? Então vamos ver como é que tudo isso vai acontecer, como é que os bares, as casas de show, né, vão conseguir trabalhar com isso, como é que a gente vai poder estar voltando ao palco, né, com segurança, enfim. Mas é isso aí, eu acho que a vida continua, né? De qualquer maneira, a gente vai continuar fazendo a história acontecer, né, do jeito que tiver que ser. E aí, assim, agora estamos nesses projetos pessoais, né? Mas eu acho que 2021 pretendo, assim, né, pretendemos estabelecer aí uma meta de pelo menos da gravação aí de um disco novo do Mordida. Tem esse pensamento aí. Então é botar a mão na massa mesmo e tocar a coisa pra frente, né?
E, Paulo, onde que a galera encontra o material da banda?
Bom, hoje em dia, Mordida está em todas as plataformas, né? A gente fez uma parceria super legal com o selo Gaúcho 180, né? Então, eles colocaram toda a nossa discografia em todas as plataformas. Então, se você escuta Spotify, tem no Spotify, Deezer, prefere YouTube, tem YouTube também. Então, o legal, né, desse período também que a gente está vivendo é que hoje em dia está mais fácil de encontrar as coisas, né, as bandas, os sons que a gente gosta. O Mordida ficou um tempo que não existia em nenhum lugar. E agora, recentemente, através dessa parceria com o 180, você acha em qualquer lugar. Só digitar a Mordida que você vai achar.
Muito bem. Tá Banda Mordida, né, para a galera colocar, né?
É, por exemplo, no Face, Mordida Rock.
Ah.
Né? Tá. Mas se digitar, por exemplo, no Spotify, Mordida, vai aparecer, né? Inclusive, quando a gente fez o Spotify, tinha uma outra banda espanhola, recente, assim, de 1, 2 anos, que tava chamando Mordida, né? Então, isso acontece. Mas querendo deixar bem fácil mesmo.
Se vocês colocarem lá, gente, escutar um espanhol, não é a Mordida daqui de Curitiba, viu? Procurem o que tiver letra em português, daí vocês vão achar a Mordida daqui de Curitiba.
Fala. Eu acho que vai ser fácil de distinguir, né? Vai ser fácil.
Sim. Paulo, mais uma vez, gostaria de agradecer a sua participação aqui, de você ter disposto um pouquinho do seu tempo para falar um pouquinho aqui conosco do nosso rock. Desejo todo sucesso para a Mordida e para todos os projetos que tanto você, né, tem, todo mundo da banda tem, vida longa, né, a música para todo mundo aí nesse meio.
Legal, meninas. Ó, eu que quero agradecer de coração mesmo o convite de vocês. Fiquei muito feliz de bater esse papo. Desculpa as minhas enrolações mesmo. Eu acho que nesse período de quarentena a gente está mais desacostumado ainda a bater papo, né? É difícil, né? A gente não está nem conversando com as pessoas. É só a galera digitando, né? Mas, assim, muito bacana o projeto de vocês, tá? É muito importante mesmo ter pessoas como vocês, assim, que valorizam, que contextualizam, que mostram para as pessoas que tem banda, que tem gente fazendo, que tem vertentes, que já teve anteriormente. Muito legal, meninas. Parabéns, viu? Muito sucesso aí em 2021, que vocês toquem esse projeto muito pra frente, tá bom? Obrigado mesmo pelo convite.
Obrigada a você. E não fiquem tristes, tá, galera? O nosso programa Nosso Rock também tá durante a semana e nas redes sociais. Você pode conferir outras edições no facebook.com/nossorockradio. Quer colar com a gente, participar do programa? É só mandar uma contribuição. sugestão, uma dica, uma crítica, falar que a gente foi ótimo também. E um alô para nossa página no Facebook ou pelo Instagram, Nosso Rock, arroba, né, no caso, Nosso Rock Rádio, onde você encontra também várias dicas, novidades e curiosidades da cena underground.
Você conferiu o programa Nosso Rock, produzido pelos alunos do curso de Comunicação Social do Centro Universitário Internacional Uninter. Mídias, Bruna Carolina e Jefferson Istapaiti. Edição, Jussi Lopes. Pauta, Rafaela Silva. Relações Públicas, Bárbara Carvalho. E orientação do projeto, Otacílio Vaz. E não se esqueça, como a gente sempre fala, se puder, fique em casa. Se for sair, máscara, distanciamento social, álcool em gel, tudo aquilo que a gente já está desde março aí, cansado de saber. Mas enfim, a gente volta semana que vem com mais uma edição e tchau, tchau.
Nosso Rock, o local da cena underground.